A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo e é preciso saber quem é que é você.
Salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. O presídio da humanidade era esse conjunto elétrico e magnético, prisioneiros que éramos da matéria, presos na matéria. Agora a porta do presídio foi aberta pelo mundo racional, o mundo da verdadeira origem do animal racional. O elétrico e magnético é a causa da confusão humana. Se todos estão confusos, é porque estão ligados no elétrico e magnético. E é por isso que a confusão é reinante em toda a humanidade. Ficavam todos presos pelo elétrico e magnético, e nessa prisão o desespero, mesmo por não serem seres do magnético, e de forma que, por estarem presos dentro de um mundo que não é o seu verdadeiro mundo, o seu verdadeiro natural, é a causa de ninguém ter sossego, porque estavam aí como prisioneiros do elétrico e magnético. Então, a confusão é grande, ninguém se entende, por estarem prisioneiros num mundo que não é do seu ser humano. E é por isso que o desassossego de todos e o descontentamento é grande, por estarem presos em um mundo que não é o seu mundo verdadeiro. São do mundo racional, de uma energia pura, limpa e perfeita, e ficaram aí presos dentro de um mundo elétrico e magnético. Então, querem sair daí para fora e não sabem como. E é por isso que a insatisfação em geral sempre está faltando uma coisa, e essa coisa é o seu verdadeiro mundo. E de forma que a pessoa pode ter tudo, mas não está satisfeita. Por que isto? Porque não está no seu verdadeiro mundo. A pessoa tem de tudo, não falta nada, é riquíssima, mas não está satisfeita, está insatisfeita, porque não está no seu mundo verdadeiro, está fora do seu natural. Por muito que tenha, não há satisfação. E por não estar no seu mundo verdadeiro, tudo aborrece, tudo enjoa, tudo vai de mal a pior, se enjoa de tudo. Por que isto? Por estar fora do seu verdadeiro mundo. Então, a pessoa, por muito que tenha, nunca está satisfeito, porque está vivendo fora do seu mundo verdadeiro. Qual é o mundo verdadeiro? O mundo racional. Veio do mundo racional para ir dentro do elétrico magnético, e de forma que não há quem é este que esteja satisfeito, por muito bem que esteja, por estar fora do seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional, de forma que estão presos aí dentro do elétrico magnético, são prisioneiros do elétrico magnético. E aos prisioneiros, o que é que acontece? Sofre muito, padece muito, vive agoniado, vivem agonizando, insatisfeitos, por estarem presos aí dentro desse conjunto elétrico magnético, que é a confusão é reinante. Todos confusos, na incerteza de tudo, brigas, questões, discussões, desarmonias, demandas, lutando sempre, guerreando sempre. A luta é infernal. Inimigos de um lado, amigos do outro. Numa tempestade de confusões arrasadoras. Tudo isto por quê? Porque estão presos dentro do elétrico magnético, e todo preso não tem sossego. Todo preso não tem paz, todo preso é um desequilibrado, uns mais, outros menos, outros demais, outros corrompidos, tudo isto por estarem presos em um mundo que não é o mundo verdadeiro do racional. E por estarem aí na matéria, ganharam o nome de animal. Animal é racional, animal. Então botaram o nome de animal racional. Está o animal racional aí prisioneiro dentro desse conjunto elétrico magnético, e por estar preso é que vive assim como vive, sem sossego, sem paz, muitos desesperados. Está aí uma das causas do maior sofrimento da humanidade, porque o racional, o seu mundo verdadeiro é o mundo racional, está aí como animal racional, prisioneiro do elétrico magnético, e a prisão é a causa do desequilíbrio, uma das causas, porque um preso é um desequilibrado. E é por isso que o ser humano de tudo enjoa, por ele estar fora do seu natural. Se estivesse no seu verdadeiro natural, não enjoaria de coisa alguma. Então, guerreiam a vida inteira, lutam a vida inteira e sempre insatisfeitos por estarem presos aí dentro do elétrico magnético. Todos presos dentro do elétrico magnético. Porfírio, todos presos aqui dentro, todos querendo sair sem saber para onde iam, né? Agora com a cultura nacional já sabemos de onde viemos, para onde vamos, mas não sabíamos tudo. Por quê? Essa prisão, a gente se sentia preso e não se sentia satisfeito com nada. Tudo que a gente fazia, não, sempre faltava alguma coisa. Podia ter riqueza, mas sempre faltava alguma coisa. Nunca satisfazia totalmente o ser humano, porque está fora do seu natural.
Perfeito. Você já, com a leitura e o que você falou, já praticamente tudo resumido. A questão é, a humanidade não se enxergava nessa condição. Vou repetir novamente. A humanidade não se enxergava nesta condição de prisioneiro, mesmo com aquelas profecias que falava das sete chaves e os sete selos ou coisa e tal, as pessoas não atinavam para isso. Por quê? Porque estavam seduzidas. Uma das coisas era o encanto, né? Todo mundo estava anestesiado para poder suportar essa condição de prisioneiro. Se dissesse isso lá no tempo de Adão e Eva, que todos já eram prisioneiros, já a turma não ia nem mais querer transar, por causa de que já sabia que a coisa não ia dar certo. Mas houve a sedução, né? Ao contrário, né? Foi dado gosto, foi dada a vontade, a expansão. E aí então o ser humano ficou anestesiado pelo fato de estar progredindo no anseio, um reflexo que a gente sabe, do ser primitivo, que era o habitante do mundo racional, como diz o racional superior, por conta própria resolver progredir uma parte da planície racional. Então, os derivados, que somos nós, a consequência, né? E outros, eles seguem o mesmo princípio da lei do abuso. Ou seja, o abuso está estabelecido, a desobediência estabelecida e, evidentemente, o que acontece com os desobedientes no nosso sistema legal, no nosso sistema material. Oswaldo, o que acontece com a pessoa que desobedece às normas, que desobedece à lei?
Vai preso.
Então é o caos. Porque se a humanidade, ela saiu do seu estado natural em desobediência, ora, então o que acontece? Quem não obedece à lei vai preso. Mas como é que ficamos presos? E não enxergávamos isso por causa só do sonho, das ilusões, do encantamento? Não. É por causa da ação da natureza, porque a natureza, ela que criou essa condição, que é exatamente o conjunto fluídico, elétrico e magnético. Então hoje nós sabemos que a forma de ver a prisão, que a gente chamava de matéria, tem uma frase que o racional diz assim: o corpo é a jaula e a matéria é a prisão. Mas a matéria é formada como? Pelo conjunto fluídico, elétrico e magnético. Ou seja, como é que foi formada a vida nesse mundo? Ela é formada por outras vidas. E quais são as outras vidas? O Sol. A começar pelo Sol. Mas como foi formado o Sol? A resposta está com o racional superior, quando ele nos diz que uns tantos habitantes, por conta própria, no primeiro mundo, progredindo por conta própria, foram perdendo virtudes, e as virtudes que são vidas foram se acumulando num foco, um foco de luz, e esse foco de luz veio causando toda a transformação. Ou seja, começando a criar o conjunto fluídico, elétrico e magnético, com suas normas, as suas leis, essa coisa toda que foi sendo construída. E tudo foi preparado para todos voltarem, mas aí aconteceu aquela tal da serpente, né, ainda apareceram as serpentes no meio do caminho. E estava tudo pronto, porque na palma da mão, nós sabemos disso, já falamos, havia, quer dizer, fomos feitos aqui na matéria, no conjunto fluídico, elétrico, magnético, sol, lua, estrelas, essa coisa toda, mas nós, nos foi colocada na palma da mão, nós já trazíamos esse alfabeto. Aí apareceram as serpentes para mudar a coisa e etc. E aí a coisa enrolou mais ainda.
Desvirtuou tudo.
Ou seja, é o poder paralelo que foi estabelecido no sistema prisional. Porque já era para todo mundo ter voltado. Deus, o Pai Eterno, ou como queiram entender, o verdadeiro Deus, jamais consentiria que seus filhos ficassem vivendo uma vida dessa. Então não tinha nenhum propósito, uma divindade, subjugar as pessoas dessa forma, de sofrer, morrer e chegar nessa esses anúncios catastróficos de que tudo vai se acabar e etc, etc, etc. Bom, a questão é o seguinte: a cultura racional nos dá o verdadeiro saber que o ser humano precisa para se libertar, porque está aberta. O racional superior diz, ó, está aberta. A prisão está aí, mas está aberta. Vocês podem sair do conjunto fluídico eletromagnético. E ele nos explica toda essa mecânica de como que nós podemos sair. Porque nós somos formados pelos fluidos aqui na matéria. Então estamos presos pelos fluidos, por todo esse conjunto, né? O fluido racional e o fluido elétrico e magnético, que é da água e da terra. Então são três, basicamente, e as suas derivações, é claro, né? Tem o magnetismo, a eletricidade, etc, etc, etc. Bom, então, juntando todo esse cascalho que foi criado ao nosso redor, em consequência dos menos avisados, né? ou que fizeram pouco caso dos avisos que tinham, né? Então agora está aberto, e é o que foi embargado. Então, o Apocalipse, falando logo direto do Apocalipse, é a abertura dos sete selos e o ser humano saindo desse conjunto elétrico e magnético e voltando ao seu estado natural. E isto é uma coisa muito linda e muito maravilhosa que está para acontecer. E não essa coisa terrorista que foi anunciada por aqueles que não entenderam a coisa, que não souberam traduzir o Apocalipse, essa coisa toda. Então, estava muito certinho o Apocalipse, estava certo, como diz o Racional Superior, no Universo em Desencanto. Ele conta essa história toda para nós. Olha, estava muito certo o Apocalipse, mas, por incompetência ou outras coisas mais, as traduções criaram todo esse terrorismo. E, no andar do trem, né, do jeito que as coisas vão, todo mundo acha que está se realizando as profecias. Estão se cumprindo as profecias do Apocalipse. Mas esqueceram de entender que a profecia é: todos estarão livres desse conjunto eletromagnético, porque está aberta a porta da prisão, gente.
Ô filho, o Apocalipse nada mais é do que uma apoteose.
O verdadeiro Apocalipse, que é a apoteose racional. O Racional Superior escreveu no livro Universo em Desencanto a apoteose racional. Mas se soubessem, seria o Apocalipse. O nome, a tradução é exatamente isso: Apocalipse. Mas ele teve que colocar apoteose racional por causa do nome terrorista.
Confusos.
E confusão, que criou confusão. Então, muitas coisas que foram anunciadas antigamente estavam certas, perfeitas, maravilhosas, já dizendo o que iria acontecer, né? Porque terminou o ciclo do animal, terminou o ciclo do pensamento, terminou o ciclo do espiritismo, e isso é o que nos prendia, porque isso tudo é fruto do conjunto eletromagnético. Agora terminou, então a natureza evoluiu e entrou na fase racional. Então não tem mais nada nos prendendo aqui embaixo, gente. Ô, galera, vamos aí. Tá na hora de acordar. Tô quase batendo aqui no toque, 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 que é pro sujeito aprender ou fazer lembrar. No caso, eu faço parte desse time também, né? De que a gente precisa compreender isso. Olha, a imunização racional abre as portas ou a porta, como queira, as sete portas, e como queira entender isso, a descrição da cultura racional dá toda essa motivação, e nós já poderíamos aqui começar a entender esta salvação de todos, que esta salvação está justamente na libertação desse conjunto fluídico, elétrico e magnético, onde tudo se dilata e se decompõe, né? Porque é onde tudo se transforma, né? Porque tudo aqui nesse mundo é formação fluídica, ou seja, tudo aqui é passageiro. E vamos ouvir aqui rapidinho um esclarecimento da Arlete Conceição.
Então, o conhecimento racional é o tesouro maior do mundo, pois é a salvação de todos, mostrando agora que os fluidos da semente são a causa e a origem dos seres que aí estão organizados, que são todos os corpos que desconheciam sua origem, por não conhecerem os fluidos causadores dos seres. E por ser tudo feito de fluido, é que fluidicamente são feitos e fluidicamente se destroem. Do fluido provém o tudo, e o tudo, por ser fluido, reduz ao nada, gera, nasce, cresce e desaparece, reduzindo ao nada fluidicamente, porque morre. O fluido é um deletério e por isso aparece e desaparece. Tem vida e perde a vida. Tudo se dilata e se decompõe. Do fluido preto nasceu o preto. Do fluido branco nasceu o branco. Do fluido amarelo nasceu o amarelo. E do fluido vermelho nasceu o vermelho. E assim, eis a razão das cores. Este assunto é de um esclarecimento muito importante, muito lindo, detalhadamente, minuciosamente, multiplicadamente, racionalmente. É um assunto emocionante. O que vale ter vida? Viver sem saber para que vive? Não vale nada. É falar que nem papagaio, fazer planos e ficar navegando desse jeito, sem saber o que diz. A vossa vontade vai ser feita. Espere um pouco que tudo vem. É do saber que todos precisam. Saber por que vivem e não viverem desse jeito, mantendo o encanto, o pranto e o sofrimento angustiante, que é o maior brilhante de todos no mundo, onde todos sofrem e dizem que sabem, e o sofrimento provando que nada sabem, e por nada saberem é que o sofrimento é o maior brilhante do dia. Se soubessem, não sofriam. Se soubessem, não morriam. Se soubessem, não viviam agonizando como todos que habitam essa terra, todos em agonia, uns menos, uns mais, e outros que não resistem mais. Muito agradecida pela oportunidade. Salve-nos, ô Racional Superior.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Dentro do calor tem vários fluidos. Então, isso que faz a diferença, porque não existe nada igual no mundo, porque o fluido é que define. Então, são vários. Então, como diz aqui, dentro do calor estão todos os fluidos e todos diferentes. A diferença existente entre os seres humanos, diferente uns dos outros, está no fluido, porque cada um tem o seu fluido diferente. A origem das cores também é devido aos fluidos serem diferentes. Como se uma mãe tem vários filhos e todos são diferentes, né? Nem os dedos da mão são iguais.
E os fluidos que estão dentro do calor é pelo seguinte: se você pegar um ovo na geladeira, ele não procria. Mas se colocar embaixo da galinha, o calor é que vai mostrar que vai nascer um pintinho. Não é isso? O próprio útero, a mulher que recebe a semente, o espermatozoide, no caso do órgão masculino, o calor materno é que vai proliferar a vida. Porque no calor, existe uma coisa que os físicos vão ficar assombrados quando puderem constatar isso, né? No calor está toda essa construção fluídica, racional e elétrica e magnética. Então essa compreensão ela vem mais adiante, mas é no calor que a coisa está, e a vida vem do calor.
Se não existisse sol, não existiria a vida.
Exatamente, aí é onde entra aquela explicação magistral e diríamos hiperinteligente, mas não é hiperinteligente, é um fato real. É a natureza como ela foi formada. É uma comprovação de que o racional superior está relatando uma coisa real. Ele não está aqui para dar abobrinha, para ficar enganando ninguém, não.
Como nem suposições, foi, né?
Como todos já foram sugestionados, acham que continuam sendo sugestionados. E a cultura racional é o conhecimento mais sério e mais importante que existe. E é por isso que houve uma mudança de fase em 1935, né? E as pessoas não sabem disso, mas a gente tem sempre que repetir. Foram três coisas que acabaram em 1935. A mudança é muito forte. Terminou os três ciclos, né? Que é a categoria de animal racional, ou seja, não é mais para existir animal racional, porque se o fluido sai do calor, o animal racional deixa de existir, né? E que é para voltar ao estado natural. Terminou o ciclo do espiritismo e terminou o ciclo do pensamento. As três coisas terminaram. Mas quem vai nos explicar um pouquinho nesse esclarecimento, que vai nos trazer aqui agora, é a Helena de Oliveira, né? Falando que a fase de animal tinha que acabar e aí então vira a recuperação. Este é o sentido do Apocalipse.
Então, essa categoria de animal racional tinha que se acabar um dia, por isso se acabou a fase de animal racional. Chegou então a fase de recuperação do animal racional, a fase racional, mas muitos, por pensarem pouco, julgavam e pensavam que o animal ia viver como animal a vida inteira, que não saía disso. Pensamento muito curto. Então não sabem que tudo evolui, tudo se modifica, tudo se transforma? Olhem para 200 anos atrás e vejam como viviam. Olhem para 400 anos atrás e vejam como viviam. Olhem para 800 anos atrás e vejam como viviam. Olhem para 1000 anos atrás e vejam como viviam. E vejam daí para cá como tudo evoluiu, como tudo se modificou, como tudo se transformou, como tudo mudou. As mudanças em tudo por tudo, mas por pensarem pouco, por terem um pensamento muito curto, pensavam que iam ficar na categoria de animal racional a vida inteira. Então tudo muda, tudo se transforma, tudo evolui, tudo progride. Vejam o Brasil, o que era há 500 anos passados e o que é hoje, quanto mudou, quanto se modificou, quanto evoluiu, quanto progrediu, quanto se transformou, e assim sucessivamente. mas tem animal que tem um pensamento muito curtinho. E por ser curto, não dá para botar as coisas em seus lugares. Então passou tudo isto, e a fase animal também. Por ser uma fase passageira como as outras e como tudo, porque tudo se transforma, tudo evolui, tudo se modifica. E assim está aí a fase de recuperação do animal racional, que é a fase racional. Mas precisando explicar assim desta maneira, porque os rudes custam a entender as coisas naturais, coisas normais, as coisas da evolução da natureza, a evolução dos seres, a evolução do progresso. Então hoje estão na fase racional. Na fase de animal racional eram todos ligados ao mundo espiritual, eram todos ligados às influências dos astros, às influências astrológicas, aos planetas, aos signos. Todos estavam ligados aí dentro dessa conjuntura elétrica e magnética, ligados aos espíritos, aos guias e aos protetores, aos habitantes aí da deformação racional, aos seres aí da deformação racional, dessa conjuntura fluídica, elétrica e magnética. Tudo isso dentro da fase de animal racional. Todos ligados ao mundo espiritual, recebendo intuições, recebendo irradiações, recebendo comunicações e tendo visões magnéticas, recebendo orientações, inspirações boas e más, inspirados para o mal e inspirados para o bem, recebendo as correntes das energias magnéticas e energias elétricas, isso dentro da fase de animal. Agora, vindo à fase racional, a fase de recuperação do animal racional, o animal dentro da fase racional passa a ser aparelho racional. Aparelho por quê? Porque está aparelhado para receber do mundo racional toda a orientação racional, para o seu verdadeiro equilíbrio racional na vida da Terra. Então fica desligado da fase de animal racional, que se acabou, e de todos os seus pertences, que são justamente as influências astrais, as influências espirituais, as influências dessa conjuntura fluídica, elétrica e magnética. Leia o livro Universo em Desencanto.
Terceiro milênio, aqui na geração 2000.
Cultura racional vem trazer uma liberdade para todos, porque você vivia preso na elétrica e magnética e não sabia, uma hora com a energia elétrica estava bem, aparentemente, com a magnética estava mal. Então ela vivia com esse joguete de um lado para o outro. E agora vem a energia racional, que é uma energia só. Você não vai ficar mais sendo joguete de energias. Você vai num caminho certo e sempre bom, porque a energia é pura, então vai te encaminhar num caminho muito melhor, que é o caminho racional.
Oswaldo, este segundo mundo é perecível, ou seja, tudo neste mundo é transitório, tudo é passageiro, ainda bem. E quem nos explica isso é o Paulo Loreto.
O perecível é este segundo mundo, e o consistente é a base de onde todos vieram, de onde todos são e para onde todos retornarão por meio do desenvolvimento do raciocínio, que agora estão passando a conhecer, porque o pensamento e a imaginação foram duas máquinas para a lapidação do ser humano. O conhecimento racional representa a luz racional. Quem vê o conhecimento racional está vendo a luz racional, porque o conhecimento representa a luz. As ciências, as filosofias, são do encanto, onde está o mal material. Quem se fia nessas forças está perdendo tempo e se enganando, porque essas forças são originárias da formação desse conjunto do mal, fogo e água, conjunto deformado. O filosofar tem por base se distrair bastante, sugestionar melhor, para desfrutar a vida da melhor forma possível, dizendo: a vida é um corpo de uma forma ilimitada que, no entrever das plumas, ergue sempre novos horizontes, que o mundo nunca passou disso mesmo. E ficam os filósofos nessa dança confusa, julgando tudo pelo seu pensamento de animal livre pensador. Com a semântica de luz, que assim dizem ser racional, mas um racional fenomenal, e não um racional de legítimas bases, provadas e comprovadas, fundamentadas, pelo qual se vê seu tributo magnânimo, pelas provas que conceituam o verdadeiro paradeiro do superabrigo racional. A maior arma de um povo é a cultura racional, pois nasce no povo o equilíbrio racional. Racional quer dizer um pensamento puro, limpo, perfeito, o equilíbrio verdadeiro de todos, porque cessam os males da vida e os males do corpo, por ser desligada do corpo a parte negativa, ficando todos ligados ao mundo racional, o seu verdadeiro mundo de origem. Nada se conclui sem que haja uma formação para que se conclua. O bem, o bom, o certo, o maravilhoso, o puro, o limpo, o perfeito, tudo, para chegar a esse ponto é preciso que se conheçam as bases reais e as causas das bases reais, que são as causas do renascimento disso e daquilo. E assim, com afago racional, nascendo a fogueira ardente dentro do íntimo de todos, e todos emocionados e impressionados com o maior cântico da humanidade, que é o canto dos pássaros, que por esse mundo passam, o cântico racional, o cântico da eternidade, da vibração eterna, por ser do mundo racional. Vejam a metamorfose da natureza, como é pródiga e salutar nos seus movimentos exuberantes a todo instante, e tudo firme como a luz do dia, que não vacila um instante. E assim, voltando todos para o mundo de onde saíram, o mundo racional, pela transladação feita pela luz racional, que já chegou na Terra, que ilumina o fluido racional que está deformado dentro desta deformação. E o fluido iluminado enxerga o seu mundo de origem, e unido à luz, segue para a sua verdadeira origem, o mundo racional.
Tudo gera com a energia elétrica e magnética. Nós vamos ouvir a música Gera Gera com Zito de Souza.
Velho mundo é uma consequência de um outro mundo de
paz, amor e razão. A desobediência foi a grande causa da terra ser serpente e o sol ser um dragão. Por isso eles geram, criam e consomem tudo que existe neste mundo tão vulgar, onde o sofrimento é o maior brilhante e tudo se transforma sem saber onde parar. Gera, 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 o sol quem vai gerando e os corpos se formando para a terra guiar. Por isso tudo nasce, cresce e floresce, também desaparece até o mundo terminar. Oi, gera, 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 o sol quem vai gerando e os corpos se formando para a terra guiar. Por isso tudo nasce, cresce e refloresce, também desaparece até o mundo terminar. Laia, laia, la, laia, la, la, la. Laia, laia, la, laia, la, la, la. Laia, laia, la, laia, laia, laia. Laia, 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 laia. Este velho mundo é uma consequência de um outro mundo de paz, amor e razão. A desobediência foi a grande causa da terra ser serpente e o sol ser um dragão. Por isso eles geram, criam e consomem tudo que existe neste mundo tão vulgar, onde o sofrimento é o maior brilhante e tudo se transforma sem saber onde parar. Gera, 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 o sol quem vai gerando e os corpos se formando para a terra criar. Por isso tudo nasce, cresce e refloresce, também desaparece até o mundo terminar. Oi, gera, 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 o sol quem vai gerando e os corpos se formando para a terra criar. Por isso tudo nasce, cresce e refloresce, também desaparece até o mundo terminar. Laia, laia, la, laia, la, la, la. Laia, laia, la, laia, la, la, la. Laia, laia.
Ouvimos a música Gera Gera com Zito de Souza.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Leia.
Você encontra o livro Universo em Desencanto aqui em Teresópolis, na Livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso.
Também encontra na internet no site oficial www.universoemdesencanto.com.br. Faça lá o seu pedido de livros.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21-2642-2000. 21-2642-2000. Mande sua mensagem para nós.
Terceiro milênio, aqui na Geração 2000.
Pois é, o que parecia ser o fim do mundo é a coisa mais linda que está para acontecer. Então agora, quem vai nos explicar um pouquinho essa coisa, as potencialidades que existem, é o Léo Lima, falando aqui das potencialidades para evolução ou as potencialidades para liquidação, né? Porque a mudança de fase tem isso, ou sobe ou desce. Com você, Léo.
Em E então, caros ouvintes, o racional superior diz o seguinte: e aí está a cultura racional, para a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Todos que estão fazendo por onde chegarão lá, para ver que o fim do mundo é um fim encaminhado pelo verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias, para ver que o fim do mundo não é catastrófico, como muitos pensavam e imaginavam. Deus não iria fazer, no seu mundo, catástrofes para a liquidação de todos. Hoje, todos estão vendo que o fim do mundo é a coisa mais linda que pode existir nessa galáxia Terra. Muitos pensadores, como o pensamento sempre foi do bicho, o bicho pensava que o mundo seria, no seu final, catastrófico. Esqueciam os pensadores que o mundo tinha o seu dono, e o dono não ia terminar com o seu mundo catastroficamente. Isso são absurdos do pensamento dos pensadores, que anunciavam coisas absurdas, porque o pensamento sempre foi do animal racional, pensador, sofredor e mortal, sem saber dizer por que era mortal. Porque os pensadores sempre viveram a vida inteira desconhecidos de si mesmos. Hoje, todos que já estão raciocinando diz: é verdade, o pensamento só anunciava absurdos, julgando que o mundo era dos pensadores, esqueciam que o mundo tinha o seu dono, que é o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Como estão vendo que o pensamento sempre foi contraditório, e por isso o pensamento divide, e tudo que divide causa discórdia, e a discórdia causa os atritos, e os atritos causam os conflitos. Então está aí, né? Em mais um trecho curto, que a gente pode desmembrar em tantos assuntos, em tanto conhecimento, está ele aqui dizendo como vai ser o final do mundo, né? O fim do mundo. Que para quem está na base do pensamento, ele vai ser, né? O pensamento não dá um final. Na verdade, o final que o pensamento dá é de uma autodestruição, né? De uma liquidação final e total, de uma autodestruição dos próprios pensadores. E se você olhar, né, praticamente em todas as culturas aí, antigas e, né, milenares, eles, né, nos finais proféticos, sempre aparece com um final de mundo catastrófico. E aí cria-se todo aquele alarmismo, aquele medo, aquele temor, porque o pensamento, ele como ele diz no conhecimento, ele é material. Então tudo que é na matéria tem princípio e tem fim. Então o pensamento, ele teve um princípio e tem um fim. E o fim, a resposta que é dada pelo pensamento é de uma autodestruição, de um fim de mundo. E quando na verdade o conhecimento da cultura racional, o desenvolvimento do raciocínio, trouxe a complementação, que aí nós temos, né, uma continuidade, que é o desenvolvimento do raciocínio e o estabelecimento do paraíso racional, em que será um por todos e todos por um. Porque ligado ao desenvolvido raciocínio, estamos ligados a uma energia só, que é a energia do nosso mundo de origem, é a energia do verdadeiro Deus. E aí que ele diz que na fase racional, né, além da gente estar aqui desenvolvendo o raciocínio, estudando esse conhecimento, ele fala ali que tem quatro potencialidades atuando, ajudando no desenvolvimento do raciocínio. E essas potencialidades, ele fala ali, né, primeiro ele geralmente cita três, né, pela humildade e a simplicidade ser tão grande que muitas das vezes ele não se inclui como uma potencialidade ajudando a desenvolver o raciocínio. Então muitas das vezes ele diz lá que são três potencialidades, que é a cultura racional, a natureza e a energia racional. Só que em outros momentos, se a gente parar para analisar com uma percepção mais apurada, a gente olhar com mais um pouquinho de detalhe, ele fala lá que tem a cultura racional, a natureza, a energia racional e o verdadeiro Deus, né? que nós, né, muitos tiveram a oportunidade aí de conviver com ele, né, na presença física, né, o senhor Manuel Jacinto Coelho, e hoje ele no seu estado natural, que é de energia pura, limpa e perfeita, continua aqui nos orientando, nos guiando, nos ajudando e direcionando essas potencialidades para aqueles que estão estudando a cultura racional. E quem está ainda na fase do animal, né, que não consegue enxergar uma saída, que não o fim, a autodestruição, né, simbolicamente, né, vale ressaltar aqui que a gente fala simbolicamente, né, quem fica na base do pensamento, está ligado lá, naquele pensamento, naquela orientação que fala lá, né, simbolicamente, dos quatro cavaleiros do Apocalipse, que é a peste, que é a doença, né, que assola e devasta, né, a humanidade. A gente tem passado aí os últimos anos atuados, né, pelo medo, para quem, né, não se conhece, de uma pandemia que está aí, né, a Covid, e fora outras, né, epidemias que já existem e outras doenças, né, perigosíssimas que ainda existem. Então aí tem lá a peste, que é a doença, a guerra, que a gente está, né, mais uma vez na nossa história, a gente está vivenciando mais uma guerra aí, trágica aí, que é essa guerra que está acontecendo atualmente, né, que é mais divulgada na mídia aí, fora outros conflitos que existem pelo mundo afora, que é essa guerra na Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia, né? A fome, que nós também estamos convivendo de forma mais acentuada hoje em dia, por toda essa elevação do índice inflacionário, né? A política econômica trágica, por exemplo, aqui dentro do Brasil, que está acontecendo, a gente está vendo dia após dia aí, noticiando, né, as pessoas na dificuldade de comprar até um alimento, e a morte, né, que o ser humano, né, já como fator natural, ele já tem que passar por isso, que é a morte. Fora isso, a morte de formas não naturais, né, de formas intencionais, que acontece por aí, através dos crimes, nas doenças, das tragédias, e por aí vai. Então, simbolicamente, né, como diz lá nas mensagens, na linguagem mística e religiosa, eles falam lá sobre, né, os quatro cavaleiros do Apocalipse. Nada mais é de quem está na fase ainda de animal, né, continua sendo torturado, né, flagelado e aniquilado pelo pensamento, certo? Então essa é a mensagem por hoje. Um grande abraço a todos.
Todos presos neste conjunto fluídico, elétrico e magnético, materialismo, que ainda por cima deu um apagão. Você já imaginou uma prisão onde faltava a luz do conhecimento? Teve que fazer uma fogueira para clarear as coisas e daí todos, sem perceber, foram sendo cozidos dentro do fogo. Então a luz do velho mundo é uma faca de dois gumes, não é? E quem nos dá uma clareada sobre isso é a Bernadette Catarcione.
A luz do velho mundo é a treva, por isso só enxergam o poder do fogo. Quem vive em trevas vive dentro do fogo, e por assim ser, é que quando o fogo vai iluminar outros mundos, do outro lado é noite, tudo em trevas. Quem vive em trevas não sabe o que diz, o que faz, o que quer, de onde veio nem para onde vai. Não sabe o porquê vive, o porquê nasceu, o porquê de sua existência e o porquê da existência de tudo. Portanto, só o que sabe é falar asneiras, pensar outras tantas. O conhecimento que tem é nulo, de um obscuro que não sabe nada. A treva é tanta que só enxergam por meio de fogo, fogo de dia e de noite. E quem vive dentro do fogo não pode ter sossego devido ao fogo até terem o verdadeiro saber que está na imunização racional. Não estão vendo que de dia o calor é insuportável pelo fogo? Não sabem que estão sendo cozidos e por isso vão ficando mole até não poderem mais andar? E costumam a dizer, velho. Não são velhos, e sim cozidos pelo calor do fogo dia e noite, pois está em trevas, enterrado nas trevas de uma forma tal que no universo ninguém se entende, não estão satisfeitos com coisa alguma, seja rico, seja pobre, porque estão sendo cozidos pelo fogo, e onde existe o fogo, não pode haver satisfação, e muito menos felicidade. Se assim fosse, os ricos eram muito felizes, porque têm de sobra, não fazem o que não querem, quando acaba são os que mais sofrem. Portanto, é preciso reparar bem que todos vivem em trevas. Portanto, as trevas é o brilhante do ser humano dia e noite, profundas, agonizando por estarem sendo cozidos pelo fogo, mas por meio da imunização racional, chegarão todos ao conhecimento de si mesmo e tudo se modificará com o decorrer do tempo, que é um dos melhores mestres para os que vivem entupidos com tanta miséria. Não há velhice. Velhice é uma palavra como todas as outras, para enfeitar o ser humano, muito fora do natural. Palavra criada e inventada aqui na Terra pelo ser animal, que nada conhece de natural. Nada conhece de sua natureza, por não saber como foi feito, cozidos, e conforme vamos ficando cozidos, vamos enfraquecendo. A carne vai amolecendo, ficando mole, por estar sendo cozido. Portanto, a vida e as coisas estão completamente fora do seu verdadeiro ser. Leiam o livro Universo em Desencanto.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Pois é, Oswaldo, que eu me referi logo antes da Bernadette fazer essa explicação do A Luz do Velho Mundo, né, que era as trevas, eu estava me referindo à palavra apagão. É o apagão que o ser humano, a humanidade toda, ficou na sua própria existência. Quando a humanidade se pergunta hoje, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, é esse apagão que eu estava me referindo. Porque deixou de considerar que nesse conjunto fluídico eletromagnético existe o fluido da nossa verdadeira origem, que é a parte da eternidade. Só que ninguém sabia equacionar isto. Só mesmo vindo do mundo racional um habitante para nos relatar e abrir estes sete selos, como está lá em Apocalipse, ou seja, abrir a porta do mundo racional. Por isso, o Universo em Desencanto, o que é que ele tem na capa? Uma porta. É isso?
E tem uma luzinha chegando assim.
E a luz chegando para acabar com as trevas. Mas não é a luz do fogo. Não é mais aquela luz do pensamento e da imaginação. É a luz da imunização racional. Então todos libertos racionalmente. E aí é que vem o fim maravilhoso da humanidade. Porque este mundo vai se acabar para que todos possam voltar para o primeiro mundo. Se ele não se acabasse, todos continuariam presos aqui. Por quê? Qual é a causa desse mundo existir? São seus próprios habitantes. A vida dos habitantes começa pelo sol e está em toda parte. Então, se não sair daqui, a vida não acaba. Então nós temos que sair daqui. Mas como vamos sair daqui sem destruir o sistema? Com a imunização racional e a instrução. Está no livro Universo em Desencanto, na Cultura Racional. Fim de papo, João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Decifrado o que é 8,32, que muita gente fala, a gente escuta muita gente falando, sempre ouvimos falar sobre João 8,32, e agora a definição disso. Conhecereis a verdade, e a verdade está na Cultura Racional. A verdade das verdades, o livro Universo em Desencanto.
Porta aberta, sobe ou desce, porque não tem mais vaga para o animal racional aqui na matéria. E aí, é uma alegria só, né, Oswaldo? O que é que a gente faz no meio dessa alegria toda?
Manda abraço para todo mundo.
Então vamos aos abraços.
De coração aberto, abraça a todos como irmão. Seja ele inglês ou francês.
É Brasil Racional no terceiro milênio, abraçando a todos, nossos ouvintes, nossos colaboradores, nossa equipe de trabalho, todos sendo abraçados em Nova Iguaçu, Oswaldo.
Maurício e Ana, Dr. Luiz Cláudio, Edivaldo no Jardim Cachoeira, professora Nádia, Sônia Pecoroni no Jardim Santa Eugênia, Bernadette Catarcione, Encomendador Soares.
E na cidade do Rio de Janeiro, nossos abraços para Maria Cecília, lá em Cascaduro, Nelson Ferreira no Meier, Casal MM, Magna e Madalena em Benfica, professor Horta em Arruma, Otávio de Jacarepaguá, Wilson de Pantoja de Pilares, e aquele abraço especial para a Carmelita lá em Bangu.
Dona Carmelita, abraço. Em Sorocaba, Pedro Gaiducas, Miro e Cecília Negrini, Alvin Quimas e Alice, Márcia, Luísa e Marlene Moraes. Em Araras, também em São Paulo, Valdemar e família. Itapecerica da Serra, João Carlos Santos e Priscila Leme. Em Socorro, Inês Cesário de Almeida. Em Catanduva, Nelson e Selma Redaelli. Em Pinhal, Pedro e Benedito. Em Piratininga, em São Paulo também, Antônio Chamorro.
E lá em Campinas, a formosa família Santos, a professora Iracema, a Bete, o Anderson. Também um abraço para a Almásia da Livraria Racional e o Celso Veloso. E lá em Rio Claro, nosso amigo Jefferson e a caravana de Rio Claro em São Paulo. E em Itaquaquecetuba, um abraço para a Gilce. E lá em São Bernardo, um abraço para o Douglas e a Mary, sempre prestigiando aqui o programa Terceiro Milênio. E lá para Guarulhos, São Paulo, um abraço da Sônia Regina. E lá em São Paulo, na cidade capital, um abraço para a Cida, o Paulo e Cíntia Loreto, a Jéssica Loreto. E lá em Várzea Paulista, um abraço para a Rosa.
E em Minas Gerais, em Contagem, Leda de Oliveira. Em Belo Horizonte, a Polônia. Juiz de Fora, Geralda. Em Vilhena, Rondônia, Marta Chuí, Dr. Yazioski. Em Minasu, em Goiás, Abraão.
E aqui em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, um abraço para o Álvaro, o Santos e a Vilma. E lá em Niterói, abraço para nosso amigo Anderson, o Pepe e o Luiz. E lá em Itaburaí, um abraço para o Léo Lima, né, nosso colaborador. E a Peribé, um abraço vai para o Wagner Ribeiro. E em Itaucara, aquela formosa caravana com o Ari, né, lá de Itaucara. E também lá em Cachoeira de Macacu, um abraço para a Sandra e Antônio Jacques.
Em Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro, Sidney. Em Santa Maria Madalena, terra da eterna Dercy Gonçalves, Josélia. Em Miguel Pereira, Dr. Carlos Reis, Leila e Henrique, e Dona Maria e Coronel Vitor.
E lá no norte do Brasil, em União, no Piauí, um abraço para Ronald Rafael, vereador Mascarenhas. Lá em Castelo, também no Piauí, o Edilson Duda e o João Rosa, aquele abraço. E no Maranhão, um abraço para o Roberto Marinho. E lá no Distrito Federal, um abraço para a nossa amiga Iranides.
Em Curitiba, Fernanda Samadi, Sérgio e Elizabeth Leite. Ibian, em Santa Catarina, Luiz Miguens. Em Porto Alegre, Andrei, em São Leopoldo, Getúlio Amorim. Em Floripa, Santa Catarina, Mestre Pop de Capoeira, Valmir, Márcio Momesso e o autor da música Roda Cósmica.
E também lá em Tustin, lá na Califórnia, Estados Unidos, né? O abraço para o Altever Fernandes. Em New York, a caravana da Envida, a Silvia, a França, a Bianca, a Fernanda, a Vivi, o Jude Desiderio e Gabriel. Em Miami, Flórida, também um abraço para a Michele Mercado, a Sália Azevedo e Eduardo.
Em Chicago, Edgar. Em Ohio, Casimir Taylor. Em Texas, Derek. Em Milford, Connecticut, Sônia Henderson, Montanha Oliveira, Igor Cláudio Oliveira.
E na Guatemala, um abraço para o Eduardo Dias. No Uruguai, para o Gonzalo. E na Polônia, para o Érico. E na Alemanha, para a Ângela Patarel.
Em Estocolmo, na Suécia, Wilson Figueiredo. Em Portugal, a caravana de Lisboa, Maria Ferreira e Manuel Ferreira. E lá no Porto, Manuel Figueiredo. E na Espanha, Igor e João de Lima Neto, em Barcelona.
E na África, um abraço lá para Moçambique, para nossa amiga Magali, em Nampula, lá em Moçambique. E no Egito, um abraço para o Ahmed, no Cairo. E na Nigéria, o professor Afolabi Mohamed.
E em Teresópolis, o Ari Chocolate, Janete Balbino, Mônica Quinupe, Roberto Guzo e a Graça na Quinta da Barra. Muito obrigado pela sua atenção. Leia o livro Universo em Desencanto. Sempre recomendamos e você não deve perder tempo. Conheça a cultura nacional, o livro Universo em Desencanto. Boa noite, bom domingo, salve.
Mais uma coisa eu lhe digo.